Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 34 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou bem, obrigado. E tu também estás?
Estou muito feliz.
Tu hoje estás citado para o episódio 2.
Estou muito feliz. Super Guioqueras, Super Liga dos Campeões. Temos a seleção a vir.
Convocatória da seleção, exatamente. Vamos lá também.
E eu estou muito entusiasmado também para dizer obrigado a toda a gente que tentou prever as jornadas.
É verdade.
Porque o Inter, ninguém preveu que o Inter não ganhasse este jogo ao Nápoles.
Aliás, eu disse a semana passada, aqui, dissemos aqui no 33, que o nosso espectador que no chat do YouTube acertasse em todos os 1x ou 2 da semana passada, nós diríamos aqui o seu nome, eu vou dizer o nome.
E voltem a tentar.
Voltem a tentar esta semana, okay. Exatamente. Fica um desafio semanal para vocês.
Nós temos
os nossos desafios. É mais fácil.
É com seleções, eu acho que é mais fácil.
Até porque, esta semana, o Miguel Bernarda ia acertando. O que aconteceu, Alex? Toda a gente, tal como eu e tu, apostou no Inter. Mas o Inter não ganhou, não é? O Inter empatou com o Nápoles e, portanto, lixou as apostas a toda a gente.
Sim.
O que acontece? O Miguel Bernarda, por acaso, até pôs empate no Inter-Nápoles.
Ok.
Portanto, acertou o mais difícil.
Sim.
Acertou no Leverkusen, 2, a ganhar em Friburgo. Acertou no Dortmund, a ganhar 1, a ganhar em casa ao Eintracht.
Sim.
Mas pôs empate no Atlético Madrid-Barcelona.
Não
e
acredita.
O Barça foi ganhar. Era
não
2.
Acredita no Barcelona. Quem apostou no Barcelona, Pedro?
O Alex.
Ah!
O Alex está contente. Chegou aqui hoje felicíssimo com a vitória do seu Barcelona.
É La Masia, é Xavi, é Liga dos Campeões, mas nós iremos falar
na
rubrica Liga dos Campeões,
é verdade,
no podcast episódio 34.
Alex, primeiro vamos aos nossos destaques portugueses, porque foi uma semana com europeia para os três grandes.
Sim.
E depois com os três a ganharem na Liga Portuguesa.
E é o Porto. O Porto está aqui para ficar. O ponto de viragem já aconteceu, foi a vitória de 5-0 frente ao Benfica. Agora, nos últimos 3 jogos da Liga, o Porto tem 12 golos marcados, 3 vitórias, 1 gol sofrido. Isto sim é garra, é motivação e é a identidade do Porto que Sérgio Conceição conseguiu implementar em todos os anos que teve no clube. E eu estou muito entusiasmado para o que está a vir. Eu queria também dar um destaque especial. Chico Conceição ser convocado.
Eu adoro estar esse destaque.
Adoro. Mas o meu outro destaque é Otávio. Otávio tem sido dos melhores defesas centrais na Liga Portuguesa. Otávio e Pep têm feito muita diferença nesta equipa e já temos a melhor defesa do Porto. É João Mário, é Pep, é Otávio, é Wendel, que é convocado para a seleção brasileira, e é Diogo Costa, que já é um guarda-redes do Taça Mundial. Concordas, Pedro?
Alex, concordo sem dúvida. Aliás, tu sabes a minha opinião já há muito tempo sobre o Diogo Costa. Mas também sabem vocês que nos ouvem e veem semanalmente que já há 3 meses eu e o Alex andámos aqui a dizer atenção, porque está a ser uma mudança feita na equipa inicial do Porto a nível posicional, mas a nível dos jogadores que ocupam essas posições.
4-2-3-1.
E o que é facto é que este 11 que Sérgio Conceição estabeleceu está agora a dar frutos. E na minha opinião, apesar de o Porto ter sido eliminado pelo Arsenal da Liga dos Campeões, há um grande mérito do Sérgio Conceição e dos seus jogadores nesta eliminatória. O Porto foi uma das equipas, até agora, esta época, que mais dificuldades criou o Arsenal. Um Arsenal que, em 2024, tem sido, à exceção dos jogos contra o Porto, uma autêntica máquina goleadora e de vitórias. É que ganha e ganha por goleadas na Premier League. E o Porto, não só no Dragão, como também em Londres, na segunda mão, criou muitas dificuldades. Isso deve-se, na minha opinião, a 2 aspectos, Alex. O primeiro, esta estabilização do melhor 11 que o Porto tem, que é este que está a jogar agora.
Otávio. Preponderante.
Com a contratação de Otávio e com a titularidade de Chico Conceição, Nico Gonzalez e de Wendel, portanto, este é o melhor 11 do Porto.
Conceição.
Não, eu disse Chico Conceição, eu disse.
E Sérgio Conceição.
Ah, Sérgio Conceição,
a
claro.
A nível tático.
Foi ele que comprou isto, portanto, isso aí não há... E o segundo ponto era este, Alex, é a capacidade, que nós aqui já dissemos milhares de vezes, de Sérgio Conceição contra adversários do mesmo valor ou de valor superior, ele analisar e depois fazer um trabalho de preparação estratégica muito bem feito, mas de facto ser aplicado na prática. E na minha opinião, esse trabalho foi bem feito e foi bem aplicado. E daí que o Porto conseguiu criar muitas dificuldades ao Arsenal nos 2 jogos. Não foi só no primeiro jogo, foi também em Londres. Portanto, concordo. Mérito ao Porto, apesar da eliminação, mérito a Sérgio Conceição, porque, mais uma vez digo, operou as mudanças que tinha que operar em 2024 no seu 11 inicial, não teve receio nenhum de as fazer e estão a dar frutos. E preparou, mais uma vez, muito bem esta eliminatória. Depois o Arsenal passou nos detalhes, neste caso nos penaltis.
Não, e falaste muito bem, Pedro. O Porto foi a equipa em 2024 que meteu o Arsenal mais desconfortável. 120 minutos em que o Arsenal ficou feliz pelo facto de ir a grandes penalidades.
Exatamente.
Tinha estudado o que poderia ganhar e o que poderia acontecer e aí dou mérito ao Arteta. Arteta estudou o Futebol Clube do Porto e percebeu, em penaltis, eu tenho mais hipóteses do que acabar o jogo aqui.
Tu sentiste o mesmo que eu no prolongamento? É que o Porto estava mais atrás, obviamente, sim, sim. Porque, também pelas circunstâncias do jogo e pela diferença qualitativa a nível individual sim. De uma equipa para outra. Mas uhum. Eu também não senti um Arsenal no prolongamento a expor-se e à pressa para tentar que não fosse a penaltis. Foi. Se for a penaltis também já não é mal.
Exatamente.
Eu senti isso.
E outra coisa eu senti. Eu não senti, eu penso que é um facto. Nos dois jogos do Porto-Arsenal, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador no meio-campo, Declan Rice é classe mundial para toda a gente no mundo.
Sim, isso é
incrível. Mas Alan Varela agora também grande deve jogador. Estar na discussão dos melhores médios defensivos em forma na Europa.
Ao dia de hoje, eu concordo
contigo. Na Europa. Porque um Arsenal vê um Thomas Partey que tem estado muito ausente e vê o Alan Varela
e joga
do outro
contra
lado,
o Alan Varela assim.
Eu ficaria a pensar, se nós tivéssemos Alan Varela aqui, talvez seríamos campeões da Premier League mais facilmente. Por isso, Alan Varela mostrou a sua qualidade ao mundo e Francisco Conceição demonstrou ser um jogador de nível de seleção nacional frente ao Arsenal. Não é os golos, não é as assistências, é a constante presença que ele tem. Uhum. É forte no um para um nos duelos, é um extremo canhoto, extremo direito canhoto, criativo, tudo pode acontecer e os cruzamentos de Chico Conceição, cada cruzamento era um terror para Saliba e Gabriel. Por isso, um excelente trabalho feito por Sérgio Conceição e a equipa do Futebol Clube Porto frente ao Arsenal. Fiquei cheio de orgulho pelo que vi. Uhum. E eu tenho a certeza, a próxima vez que qualquer equipa inglesa jogar frente ao Porto, ai, que vai ter cuidado.
Vai preparar muito melhor.
Vai ter cuidado.
Eu também acho que sim, Alex.
Com Conceição.
Tu falavas no Alan Varela. O Alan Varela, que, na minha opinião, está a credibilizar aquilo que nós vínhamos dizendo desde a sua contratação. Uhum. Nós e aquilo que o Porto pensou quando o contratou.
Do Boca Juniors, uma equipa grande.
Exatamente. Ele já vinha de uma equipa habituada à pressão. Uhum. O Boca Juniors é um dos maiores clubes do mundo, isso não há dúvida
nenhuma. Um pouco como o Enzo no River.
Exatamente. Também vinha de um clube grande que sim. Joga sempre para ganhar títulos. O Alan Varela, nesta segunda metade da época, uhum. Está a comprovar toda a sua qualidade.
Exatamente.
E, portanto, é daqueles jogadores que nós sabíamos que mais tarde ou mais cedo, e com muitos jogos em sequência a titular, iria aprovar o que está a provar agora, e portanto parece-me que não é surpresa, tu deste esse destaque a Chico Conceição, uhum. E mais uma vez, deixa-me dizer-te que no jogo para o campeonato, transpondo aqui para a nossa liga, mais uma vez, o Chico Conceição foi a cara da reviravolta do Porto.
Exatamente.
É porque na segunda parte o Chico Conceição parte por completa a defesa do Vizela,
uhum.
Parte para cima deles, como tu dizes bem, num para um, um jogador super imprevisível.
Super.
Ele é rápido, ele tem drible, ele pensa bem o jogo, portanto ele não é só rápido a chutar, ele é rápido a chutar porque de facto tem velocidade, uhum. Mas porque também pensa antecipadamente. Depois é um jogador canhoto na direita, ele também sabe isso que está com o pé direito, portanto acaba tu defesa lateral, acabas por não saber se ele vai puxar para dentro, se vai para a linha para cima de ti.
Uhum.
E eu portanto acho que é merecido esse destaque, já o temos dito aqui sobre Chico Conceição e justa a convocatória para a seleção através deste momento de forma que ele está a passar agora.
Esta equipa do Futebol Clube do Porto está a começar a ser uma equipa verdadeiramente internacional. Diogo Costa, sem dúvida, ao guarda-redes na baliza de Portugal. Chico Conceição, agora convocado. Vemos Wendel, Galeno
e Pepe.
E Pepe. Merecidamente, os três foram convocados pela seleção canarinha. Estão em grande forma, especialmente Galeno. 13 golos e 11 assistências. Uhum. E não se choquem se Evanilson também for convocado daqui a uns meses.
Não foi agora, mas Evanilson é daqueles pontas de lança e tem nome no Brasil, porque tem.
Uhum.
Ele é reconhecido no Brasil.
Sim, sim.
É daqueles pontas de lança, daqueles nomes, está sempre na calha para, vai estar sempre na calha daqui para a frente.
Por isso,
lá.
Este verão na Copa América, os adeptos do Porto vão estar malucos, porque Alan Varela tem de ser convocado pela Argentina. Tem de ser. E depois podemos ter Wendel, Galeno, Pepe e Evanilson convocados pelo Brasil. É difícil Evanilson ser convocado, mas está na discussão. E é isto que o Porto tem, um grande plantel com muita qualidade e que efetivamente beneficiou bastante uhum. Desta mudança tática que nós referimos muito a partir do momento que aconteceu.
Para fim de conversa, em relação ao Porto, Alex, e como não temos previsão para fazer esta semana porque temos pausa de seleções, como vocês já sabem,
sim.
Só dar aqui este destaque, este momento de forma do Porto, catapulta o Porto neste último terço de época para dois objetivos.
Uhum.
A conquista da Taça de Portugal, o Porto está na meia-final frente à vitória de Guimarães, e segundo ponto, que é muito importante, que é o apuramento para a Liga dos Campeões por via do campeonato.
Verdade.
E se parece-me a mim que será complicado para o Porto ganhar pontos a Benfica e a Sporting, isto no que toca ao título, porque tem que recuperar pontos para dois, e o Sporting está...
No confronto direto.
Mas tem que recuperar pontos para dois, Alex, para Benfica e para Sporting. A questão é essa, se fosse só para um adversário. Mas o segundo lugar pode ser muito importante, porque para Benfica e para Porto, se um dos dois ficar em segundo, podem ir, acabar por ir diretamente à Liga dos Campeões.
Ok.
Dependendo dos finalistas da Liga Europa.
Sim.
E isto terá a ver com Milan, com Bayern Leverkusen e com Liverpool.
Ok.
Ficam já a saber isto.
Sim.
E mesmo que não aconteça isso, o segundo classificado vai para a eliminatória da Liga dos Campeões. Portanto, o segundo lugar é importante e o Porto tem esses dois objetivos, para mim, a curto prazo, em mente. Taça Portugal e o segundo lugar para apuramento da Liga dos Campeões.
E falas em objetivos, Pedro. Quem tem objetivos é quem ainda está na Liga Europa.
Em todos.
É verdade.
O que é facto é que chegamos a meio de março.
Uhum.
Esta pausa, a última pausa de seleções, antes do final das competições.
Sim.
E o Benfica está nas três frentes.
Taça de Portugal, Liga e Liga, Liga Europa. Isto é, e foi uma vitória muito grande frente ao Rangers.
Num jogo, Alex, que tu concordarás comigo, de certeza que quem nos ouve também, exigiu fisicamente muito.
Muito.
Aliás, acho que acima de tudo, exigiu fisicamente.
Sim, sim. É verdade.
Porque tecnicamente conseguimos perceber que o Benfica tecnicamente tem outro nível que este Glasgow Rangers não tem. Mas tu vaticinavas aqui a semana passada, e eu concordei contigo, este Rangers a jogar em casa, num estádio como o Ibrox, nunca é fácil para ninguém. E
verdade.
De facto não foi.
E nós no Pre-Bet Show dissemos outro detalhe que tem de acontecer no Benfica. O Benfica, nos últimos três jogos, tem um senhor a titular ao lado de João Neves. Quem é esse senhor? É Florentino Luís. Quando Florentino Luís está a titular, nós temos o melhor João Neves em campo. E quem é o jogador mais influente do Benfica esta época?
É o próprio.
É João Neves. João Neves, que já foi nomeado 4 vezes o melhor médio na Liga Portuguesa esta época, 19 anos, é surreal.
Foi agora no último mês também.
Exato, e esteve envolvido em todos os jogos na Liga Portuguesa do Benfica esta época. 21 a titular, 5 a sair do banco.
Uhum.
Uma coisa é certa, se o Benfica joga na Liga Portuguesa, é com João Neves a ter minutos. E é devido a isto que nós estamos a dizer que temos aqui um prodígio em mãos.
E na Europa, Alex, e no teu ponto, Florentino Luís, Florentino é importantíssimo nos Jogos Europeus para o Benfica.
Sim,
não esqueçamos, na época passada na Liga dos Campeões,
número
que o Benfica chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, Florentino acabou a época como o número 1 em desarmes na Liga dos Campeões.
Yeah.
Não é número 1 do Benfica.
Não.
É número 1 de todas as equipas que participaram na Liga dos Campeões.
Até à final!
E neste jogo, em Glasgow, o Florentino provou a sua importância. Eu concordo contigo, com o Florentino em campo, o João Neves fica mais liberto para outras funções.
Yeah.
E os dois, primeiro os dois, ocupam melhor os espaços.
Sim.
Recuperam mais bolas. E Florentino acaba por permitir que João Neves, até em condição de bola, consiga chegar mais à frente.
Exato.
Liberta, João.
Exato.
Exatamente.
Pode ser mais audaz. Algo que
é verdade.
Não lhe é permitido se não tem o Florentino atrás
Fica
dele.
Fica mais preso com outro médio que não o Florentino atrás dele.
Se for Coxo ao lado, Florentino, não, João Neves não é o mesmo jogador.
Perde a influência ofensiva.
É o jogador mais defensivo do meio.
Exatamente. Eu também acho isso. Alex, pronto, nós esperávamos dificuldades para o Benfica, ao mesmo tempo que esperávamos que passasse, isso aconteceu, houve dificuldades e passou, com mais um jogador, que esta época tem sido decisivo, Alex, e que nos jogos decisivos já está lá, que é Rafa Silva.
Ah, sim.
Rafa Silva tem números impressionantes esta
envolvido época. Envolvido em 32 golos esta época, em 43 jogos.
Exatamente.
É a melhor época de Rafa Silva no Benfica. Top 5 jogadores no campeonato português.
Não deixa de ser engraçado,
não,
Alex.
Não podem discordar.
Para além desse destaque a Rafa, e voltando aos dois do meio campo, Florentino e João Neves, porque nós achamos que é essa a base para um Benfica, ao dia de hoje, ser mais forte.
Benfica joga com o Liverpool, dupla. É João Neves e Florentino no meio campo. Não pode ser.
Portanto, já estamos a, o Alex já está a assumir que o Benfica passa o Olympique
não vai
Marseille
ser fácil,
e
não
que o
vai
Liverpool
ser
passa a Atalanta.
Não vai ser fácil. Pensa,
estou a brincar contigo. Deixa-me só dizer-te, em relação a dados deste jogo, em Glasgow neste caso, que João Neves foi o jogador com mais cortes e Florentino o jogador com mais passes.
Acertados.
Seja, mais passes e mais passes acertados.
Adoro.
Não deixa de ser engraçado, porque o que nós referimos aqui os dois foi que Florentino, jogando atrás, liberta João Neves para a frente, mas ao mesmo tempo é que o libertar João Neves para a frente não é só com bola, é sem bola. João Neves pode fazer mais cortes na pressão do Benfica.
Uhum.
E portanto, estes dados comprovam a importância desta dupla,
e,
Alex.
E Roger Schmidt chegou aos 100 jogos pelo Benfica. 72 vitórias, 17 empates, 11 derrotas, 224 golos marcados.
É muito golo.
Tanto jogador já passou por aqui com o Roger Schmidt. Enzo Fernandes, Gonçalo Ramos, agora João Neves, António Silva melhorou com ele, Trubin, dos melhores guarda-redes jovens do mundo, muita qualidade tem sido desenvolvida nestes últimos anos do Benfica e vai continuar. Já foi campeão e já ganhou uma supertaça também.
E como tu dizias e bem, ao início da conversa sobre o Benfica é factual, está na luta acérrima pelo campeonato, está, vai ainda ter a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal e está nos quartos-final da Liga Europa.
E Artur Cabral, homem do jogo frente ao Casa Pia.
Venceu, exatamente.
E é isto que o Benfica precisa de rodar o plantel, está nestas três frentes.
E tem qualidade para isso.
Exato. E Artur Cabral, em 2024, 6 golos, 2 assistências.
E leva 10 golos no total da época no Benfica. O que para aquilo que se via de Artur Cabral, no e início. Nós sabíamos que era pouco para a sua qualidade no início da época, já são números assinaláveis. Alex, para a conclusão de conversa em relação ao Benfica, deixa-me dar-te esta indicação, porque não é estatística e não é factual, mas deixo isto para todos pensarmos. O Benfica teve uma semana má, há duas semanas, nós falámos sobre isso aqui, fizemos a antevisão e depois o rescaldo dessa semana, e o Benfica agora teve uma semana boa, ganhou ao Estoril, ganhou em Glasgow, passou aos quartos de final e ganhou a Casa Pia fora.
Três seguidos.
Três vitórias seguidas. Antes de uma pausa para seleções, isto é importante ao nível mental, de confiança. Isto poderá dar uma confiança diferente a um plantel que, de facto, não estava num momento de confiança.
Verdade.
E numa equipa que tem tido as deficiências coletivas que nós temos aqui apontado ao longo da época, entrar para o último terço, após esta pausa de seleções, após uma semana em que ganhou três jogos e em que está dentro das três competições, isto pode ser importante para Roger Schmidt e para os seus jogadores capitalizarem para o final da época.
Adoro. Adoro como falas em confiança, Pedro. Porque estás a falar em confiança e inspiraste-me agora. O Sporting é a melhor equipa, esta época, a jogar futebol no Campeonato Português.
Não há
isso
dúvidas.
Isso é indiscutível neste momento. O melhor jogador é Vítor Gyökeres.
O super
Gyökeres.
O melhor
treinador até agora tem sido Ruben Amorim também. O Sporting está 100% vitorioso na Liga.
Tem a melhor dupla de meio campo, Yulman e Morita.
E o Morita só custou 3 milhões. Ou seja, o Yulman está a valorizar toda a gente. E o Sporting tem 75 golos marcados na Liga Portuguesa. Isso é uma média de 3 golos marcados por jogo, porque o Sporting jogou 25 jogos. Isto é surreal.
É surreal.
E quantos golos é que tem sofridos, Pedro?
Alex, apenas 25 golos sofridos.
Quantidade de jogos.
O Sporting, ao dia de hoje, não tem menos golos sofridos do que o Benfica e Porto, porque o Benfica e Porto, de facto, tem muito poucos golos sofridos.
Sim.
Mas, na diferença entre golos sofridos e golos marcados, o Sporting tem uma diferença positiva de 50.
E como eu referi agora, o Sporting já marcou 75 golos esta época. Quando o Sporting foi campeão, na época 2021, teve 65 golos marcados. Isto é uma equipa nova e eu não tenho dúvidas, é a equipa mais forte na era Ruben Amorim.
Completamente.
Não há dúvidas.
Nós temos dito aqui, esta equipa do Sporting deste ano é fruto do projeto Amorim de 4 anos.
Sim.
Esta equipa,
sim, sim.
Com os jogadores que ainda cá permanecem, que foram rentabilizados por ele, e com as contratações cirúrgicas que nós aqui subejamente já elogiámos. Alex, ias dizer sobre o Gyökeres.
Gyökeres e Willman, sem dúvida, elevaram o plantel toda à volta. Edwards, Paulinho, Trincão já tiveram momentos muito fortes esta época. Morita é indiscutivelmente um dos melhores meio-campistas na Liga Portuguesa. Daniel Bragança já está a melhorar muito esta época. Isto é Willman e Gyökeres a influenciar o plantel da maneira certa.
Oh, Alex, e nós, tu começaste a conversa sobre o Sporting a falar na palavra confiança, a palavra com que eu acabei sobre o Benfica.
E tu inspiraste-me também.
Usaste muito bem essa ponte. Só uma equipa confiante é que, depois de uma eliminação europeia, como teve contra a Atalanta, é que chega ao jogo a seguir e se superioriza como se superiorizou.
6-1.
O Sporting, nos 4 jogos que fez contra a Atalanta esta época, e nós aqui, e até me lembro, já com o Afonso Figueiredo cá, prevíamos dificuldades, nós chamámos a atenção. Sim, sim. Atalanta é um projeto de 6 anos, um treinador que está lá há 6 épocas e que sabe muito bem como é que joga.
E joga o mesmo estilo tático que o Sporting.
Exatamente.
Só dificulta.
E dificulta ainda mais porque, jogando o mesmo estilo tático, aposta no homem é o homem a campo inteiro.
Habituação tática,
E, portanto, isso é muito complicado. De facto, o Sporting não se superiorizou à Atalanta, mas também não foi inferior. O ponto é esse. O Sporting foi eliminado, mas podia ter passado. Portanto, acabou por ser uma eliminatória de tripla, na minha opinião. Mas não perdeu confiança. Chegou este jogo de campeonato e espeta 6 no Boa Vista.
6-1. E Paulinho marca 2 golos e uma assistência também. Paulinho.
Importante também esta época, Paulinho, atenção.
A conseguirem mostrar que são dois jogadores que podem jogar ao mesmo tempo.
É verdade.
E Gyökeres é a figura da Liga Portuguesa. Isto parece surreal, mas foi o primeiro hat-trick dele esta época. Foi o primeiro.
Oh, Alex, e os números dele a nível europeu? Ou seja, comparando com Mbappé e com Kane e com Haaland e com...
Gyökeres tem 36 golos e 14 assistências. Isto são 50 golos envolvidos até agora. Kylian Mbappé tem 46 envolvimentos de golo. Ou seja, não está perto, mas está a 4 neste momento.
E eu queria... é Kylian Mbappé.
Exato. E eu queria dizer, eu estava no X, na rede social X, e eu vi Pedro Santana Lopes a ser muito audaz, Pedro. Pedro Santana Lopes disse que Gyökeres não é inferior a Mbappé nem a Erling Haaland. Bem, Pedro Santana Lopes, isto sim é ser audaz. Eu considero Mbappé e Haaland melhores, não, mas que Gyökeres está a ser um surrealismo que eu só vi em quadros de Salvador Dalí, está a ser mesmo. Porque Gyökeres é impacto imediato, Gyökeres é o Sporting, e esta época do Sporting irá ficar na história. Tanto que Ruben Amorim irá ser visto como o melhor treinador de sempre do Sporting. Gyökeres só ficará uma época, já tem 50 gols envolvidos. Como é que é possível?
É um escândalo, é um escândalo.
Vale os 100 milhões que irão pagar.
Alex,
só por 100
é um escândalo.
É,
e só para fazer um parênteses, para não acharem que nós somos malucos aqui, ninguém aqui está a dizer...
Não, eu disse que Mbappé e Haaland são melhores.
É isso, ninguém aqui está a dizer que Mbappé e Haaland são inferiores a Vítor Gyökeres. Há um mundo de distância.
Aliás,
entre estes jogadores.
Aliás, Mbappé, Haaland, Gyökeres.
Mbappé lá em cima, obviamente, nem sequer
há dúvida. À frente do Haaland.
Claro.
Gosto.
Claro, obviamente.
Jude Bellingham discorda connosco, mas Tchouaméni e Camavinga está connosco.
Vamos lá assinar as previsões europeias. Alex, só para dizer ainda que, pronto, é que para além, voltando aqui à terra, portanto saindo lá de cima e voltando à terra, ao momento atual do Sporting, foi eliminado pela Atalanta.
Sim.
Começa o jogo do campeonato a perder.
Sim.
E não quebra. O Sporting, verdade, primeira parte, após o 1-0 do Boa Vista, que foi logo ao início, isso podia abanar uma equipa que vinha cansada de uma eliminatória europeia, que perdeu, que foi eliminada, só demonstra que, de facto, o trabalho está bem consolidado, e para além do trabalho, taticamente, estar bem consolidado, há, de facto, um nível mental desta equipa que está muito superior. E, portanto, parece-me que o Sporting está, de facto, numa velocidade de cruzeiro ao nível deste campeonato.
E se formos a juntar os números de Gyökeres com de Paulinho, são 52 golos e 18 assistências esta época. Gyökeres e Paulinho estão envolvidos em 70 golos do Sporting esta época.
Olha, o que pode ser importante, tendo em conta a má forma atual de Marcus Edwards e a lesão de Pedro Gonçalves. Paulinho pode jogar ali, de facto.
E isto é a melhor época a nível de golos marcados de Paulinho. É 16 golos. Por isso ninguém aqui pode dizer que Gyökeres não melhora o Paulinho. Ele faz exatamente isso. E isso, antes da época começar, muitas pessoas diriam: ah, Paulinho irá ser pior, irá jogar menos.
Pelo contrário.
Foi o que aconteceu.
É verdade, até melhorou com a presença de Gyökeres, é verdade, sim.
Surrealismo.
Alex, por falar em surrealismo, surreal foi a campanha da seleção portuguesa.
Ai.
Na qualificação para este Campeonato
números.
Da Europa em junho. Manda vir esses números.
A qualificação europeia de Portugal foram 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos e quantos sofridos, Pedro? Dois.
Foram dois contra a Eslováquia.
Foram dois,
mas ganhámos
esse
mesmo
jogo.
E ganhámos esse jogo.
Ou seja, se tivéssemos sofrido 10 a 0.
Foram dois, sem razão.
10 não era bom. 0 golos, teria sido 36 golos e 0 golos sofridos. Mas 2 golos é fantástico. Não estou aqui a queixar.
Olha, eu acredito que no europeu não soframos mais do que 2, 3 golos também.
Ai.
No europeu todo.
Ai! Ai, ai! Já a ser audaz de início. Nós ainda nem sabemos quem é a quarta equipa,
pois,
Pedro.
Não?
Bem, se for uma Ucrânia, não,
olha,
sei se
eu
não é fácil.
Eu vou ver esse jogo.
Ah,
eu vou ver,
gosto,
esse jogo ao vivo.
Gosto, mas Portugal irá enfrentar a Suécia e a Eslovénia. Uhum. São dois jogos difíceis e...
São testes,
são testes
para Roberto Martínez.
E nós já temos a confirmação que nestes testes não haverá, contra a Suécia, Vitinha, João Félix, Ronaldo, Diogo Daló, Cancelo, Danilo, Otávio e Ruben Neves.
Exatamente.
Eu queria
só
dar o destaque
contra a Eslovénia.
Exatamente. E na seleção eu só queria referir: Diogo Daló está a ser um grande lateral na Premier League. Viu-se a importância dele na FA Cup frente ao Liverpool. Uhum. É a alma da equipa. João Cancelo é adorado no Barcelona. E temos Nuno Mendes, está de volta.
Isso é muito importante. Isso são excelentes. E a marcar com
exato,
a assistência de Vitinha.
Depois de 10 meses de fora, temos Nuno Mendes a marcar e que já não marcava desde novembro de 2022. Por isso, é bom ver Nuno Mendes de volta, é bom
sem
ver
dúvida.
Nuno Mendes feliz e é bom ver um dos melhores defesas esquerdos do mundo quando está em forma, estar feliz.
Alex, tu tens Nuno Mendes no teu 11 da semana, porque convém explicar. Tens ou não tens?
Tenho. Tens? Uma 11 ideal que eu gostava de ver.
O ponto é este. O nosso 11 desta semana, para dar goal point, não terá... não teremos pontuações. Ou seja, não é o 11 que eu e o Alex achamos que vai jogar ou que deveria jogar contra a Suécia. É o 11 que quer eu, quer o Alex, achamos que seria um melhor 11 em potência, ou que nós gostaríamos mais de ver, tendo em conta todos os jogadores convocados por Roberto Martínez.
Eu gosto de ver Roberto Martínez a jogar com três centrais, mas se fôssemos a jogar um 4-2-3-1...
Como acabámos, ou seja, com quatro centrais, como jogámos mais de metade da qualificação. Depois Roberto Martínez mudou...
Com três.
Lembrar-se-ão.
Com três centrais.
Passou de 3 para 4.
Exatamente. Por isso, com uma defesa a 4, eu gostava de ver Roberto Martínez a fazer um 4-2-3-1, com Diogo Costa na baliza, Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes, porque quem joga 120 minutos com o Arsenal pode jogar para Portugal no Euro. Depois, no meu meio-campo, tenho Palhinha, João Neves. Eu acredito que João Neves... Vamos acreditar no prodígio.
Okay.
E depois, Bruno Fernandes à frente, Rafael Leão à esquerda, Bernardo Silva à direita e o rei Cristiano Ronaldo à frente.
O meu 11 tem algumas diferenças, Alex. Um 11 que eu gostava de ver em potência e que eu acho que resultaria bem. Então, também na mesma tática, 4-2-3-1.
A sério?
Sim.
não
falámos. Diogo Costa na baliza, João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes. Meio campo a 2 com João Palhinha e Vitinha. E depois os 3, João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Um 11 super móvel e já a pensar no futuro da seleção.
Eu tenho Vitinha. Não, tu tens Vitinha, eu tenho João Neves. Tu tens Gonçalo Inácio, eu tenho Pepe.
Exatamente.
Eu acho que, do meu lado, acho que vou estar mais certo, Pedro. Só queria
vamos
dar essa
ver,
dica.
Vamos ver.
Porque o Pepe vai ser o último Euro do Cristiano Ronaldo, mas também vai ser o último
do
Euro do
sim,
Pepe.
Sim.
41 anos. Novamente, é surrealismo.
Olha, basta vermos os...
Dois anos mais novo que o Ronaldo.
Basta vermos a qualidade exibicional do Pepe na eliminatória contra o Arsenal.
E ainda a jogar
Liga
dos Campeões.
Ficou toda a gente maluca, lembras-te?
Pois foi.
Nós vimos a imprensa inglesa, de certeza estiveste atento como
sim,
eu.
Sim.
E estavam todos doidos, como Pepe com 41 anos, fez o que fez contra o Arsenal.
Bem,
mas olha, dois excelentes 11. E agora pensa na carrada de jogadores dentro dos convocados por Roberto Martínez e até alguns que não foram convocados que podíamos pôr aqui facilmente.
Verdade.
Não, oh Alex.
António Silva, nem mencionámos os dois.
É impossível. Nós não considerámos Portugal como um dos favoritos. É impossível. Eu já te disse aqui, creio que quando esteve cá...
Afonso.
Ou o Afonso ou o Bruno Andrade. Falámos sobre a seleção.
Bruno
Andrade. Falámos sobre a seleção portuguesa e eu disse, para mim Portugal é a par da França o melhor candidato. E eu estou convicto que Portugal vai ganhar o Europeu. É candidato a parte de França e Inglaterra, para mim, lá em cima.
São os top 3 para o Euro. Estou 100% confiante.
E para mim,
confiante.
Com a minha confiança portuguesa, obviamente, vai ser, Portugal vai ganhar o Euro.
E eu tenho aqui uma estatística que eu queria mencionar, já que fomos para a Liga dos Campeões. O Griezmann já jogou 84 jogos seguidos pela seleção francesa.
É indiscutível.
Jogou todos os minutos desses 84 jogos seguidos. Mas nos próximos dois amigáveis, já tivemos a confirmação que este recorde irá acabar. Griezmann não irá estar presente nestes dois. Por isso, 84 jogos foi um recorde brutal que Griezmann fez. Mas outro dado estatístico que eu queria falar, já que fomos falar Liga dos
vamos
Campeões...
Vamos falar, Liga dos Campeões e Liga Europa.
Se falamos Liga dos Campeões, é Real Madrid e Barcelona os reis da competição, para mim. E Bayern tem 6 Liga dos Campeões.
Ah, pensei que não ia ser o Bayern Liga.
Mas o Barcelona tem uma patente muito forte na Liga dos Campeões esta época. 50% dos treinadores na Liga dos Campeões dos quartos de final esta época têm uma ligação forte com o Barcelona. É Xavi, é Guardiola, é Arteta e também Luís Henrique. 50%.
Verdade. 4 treinadores.
4. E o Barcelona continua na Liga dos Campeões, merecidamente.
Uma ligação ou como ex-jogadores, ou de formação ou do plantel profissional, ou como ex-treinadores. Muito bem visto.
E o Barcelona, esta época,
a escola Barcelona.
Jogadores de 21 anos e abaixo, tem confiado muito. Xavi já ganhou uma liga, está nos quartos de final da Liga dos Campeões esta época.
São quantos jogadores?
São tantos, Pedro. É Fermín López, é Alejandro Balde, é Pedri, é Vitor Roque, é Gavi, que infelizmente está agora lesionado.
Sim, Gavi está...
É Héctor Forte, é Pau Cubarsí e é Lamine Yamal.
8 jogadores com 21 anos ou menos.
Jogadores importantes.
E de posições diferentes.
Surreal.
Poderá estar aqui uma belíssima base para o futuro do Barcelona.
Pau Cubarsí e Lamine Yamal, um com 16, o outro com 17, ambos irão ser titulares no Euro 2024 pela Espanha.
E já foram convocados. Yamin Lamal já tinha sido. O Barsi foi agora convocado para a seleção espanhola também.
O Barsi joga com Morata, joga com Osimhen, homem do jogo frente ao Osimhen do Nápoles.
Com o Osimhen e com o Morata.
E o Atlético estava a 25 jogos seguidos sem perder na La Liga. Perdeu 3-0. E muito foi devido a Lamine Yamal e Pau Cubas.
Eu percebo a tua excitação a falar do Barcelona. Claro que o Barcelona ganhou em Madrid o Atlético e o Alex chegou aqui maluco. Mas concordas que o Barça não é candidato a ganhar a Liga dos Campeões ao dia de hoje? O que eu fui perguntar ao homem?
Bem, eu
então, vamos lá fazer as previsões da Liga dos Campeões. O que é que tu achas?
Entre o Barcelona e o PSG, eu considero que o Barcelona neste momento tem uma melhor equipa. PSG só não tem o melhor jogador.
O PSG vai passar.
O Kylian Mbappé é o melhor jogador nestes dois jogos.
O PSG vai passar.
Se o PSG passar, é com o Kylian Mbappé a ser muito audaz. Mas isto é outra coisa. Kylian Mbappé vai jogar muito frente ao Barcelona, porque até há 3 anos marcou um hat-trick em Camp Nou. Um hat-trick em Camp Nou. E depois a jogar frente ao Barcelona nos quartos de final, provavelmente irá jogar contra o Atlético de Madrid na semifinal. Ou seja, também pode ser audaz e destronar também o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões.
O emparelhamento desta Champions é Arsenal-Bayern e Real Madrid-Manchester City, de um lado, Paris Saint-Germain-Barcelona e Atlético de Madrid-Dortmund, do outro.
Por isso, esta Liga dos Campeões,
prevemos, o que é, que tu achas?
É o ensaio de Kylian Mbappé a mostrar que ele irá ser o melhor jogador do mundo no Real Madrid. A destruir o Barcelona, que eu acho que provavelmente
não pode, passará, okay.
Pode não acontecer.
E a destruir o clube que tu achas que vai passar no outro jogo, que
o Atlético de Madrid. Exatamente.
E do outro lado, eu acho que Bayern Munique vai eliminar o Arsenal. Há aqui um ponto muito importante. Há aqui um ponto muito importante, que é o foco interno destes dois clubes.
Sem dúvida.
O Bayern Munique praticamente já perdeu o campeonato para o Bayern Leverkusen. É quase facto assumido. O Bayern Leverkusen, para ser campeão, basta-lhe fazer 15 pontos nos próximos 10 jogos.
Estão 10 pontos à frente.
Este é o facto. O Arsenal está com os mesmos pontos que Liverpool e com mais um ponto que Manchester City. Está numa luta acérrima no campeonato mais difícil com Manchester City e com Liverpool. E o Bayern Munique tem o foco total na Liga dos Campeões.
Uhum.
O Bayern Munique tem um pedigree na Liga dos Campeões que o Arsenal não tem.
Sim.
E tem, de facto, um belíssimo plantel que até o dia de hoje ainda não foi exposto na maior qualidade possível, como nós achávamos que este plantel do Bayern Munique devia ter sido por Tuchel.
Não,
mas é um belíssimo plantel e é o Bayern Munique, não se esqueçam disto. Eu acho que passa Bayern Munique contra o Arsenal e acho que, sendo um 50-50, passa o Manchester City contra o Real Madrid.
E falaste do Bayern também. Leroy Sané, no início da época, em 12 jogos, 9 golos. Leroy Sané, nos últimos 21 jogos, quantos golos, Pedro? Zero. Em 1841 minutos, ele tem 0 golos marcados neste momento, Leroy Sané. Jamal Musiala tem convencido. Harry Kane tem sido espetacular. Kimmich não tem sido muito. Minjay Kim não tem sido muito. Por isso, eu entendo os adeptos do Arsenal acharem
que
têm,
sim,
probabilidades a vencer o Bayern de Munique. Porque a verdade é, em 2017, o Arsenal perdeu em casa e perdeu fora 5 ambos os jogos. Sofreram 10 golos em 2 eliminatórias frente ao Bayern de Munique.
Aliás, as últimas vezes em que estes dois clubes se encontraram é um domínio avassalador do Bayern de Munique. No entanto, este Arsenal, e eu concordo contigo nisto, e percebo as expectativas dos adeptos dos Gunners, este Arsenal é bem diferente desse Arsenal. Isto é um Arsenal que está a lutar o ano passado com o City e este ano com o City e com o Liverpool, tac-a-tac com algumas das melhores equipas do mundo na Liga Inglesa. Parece-me que tem hipóteses, obviamente.
E Harry Kane...
Não sou maluco a dizer que o Arsenal não tem hipóteses. Mas a minha aposta recai no Bayern Munique.
E Harry Kane, a nível de números, está a ter a melhor época que alguma vez teve na carreira.
E pode acabar
sem ganhar
nada.
Foi 30 golos na Liga. Já tem 31 golos na Liga, Harry Kane. Faltam 8 jogos. O recorde de golos marcados em uma época da Bundesliga é 41. Tu consideras que Harry Kane irá ultrapassar este recorde de Lewandowski? 41 golos, Pedro.
Ele vai com quantos? Ao menos?
31 e faltam 8 jogos.
Eu acho que não vai ultrapassar.
Eu acho que vai. E não irá ser campeão.
Até porque eu acho que Harry Kane começará a ser poupado para a Liga dos Campeões.
Isto é surreal. Se Harry Kane for eliminado pelo Arsenal da Liga dos Campeões, provavelmente não irá ser campeão da Bundesliga. Irá ser o melhor marcador de sempre, talvez, numa só época na Bundesliga. Eu daqui a 10 anos, 15 anos, vou estar a falar com o meu filho a contar esta história, ele vai dizer que é mentira. Mas é verdade. O homem foi o melhor marcador de sempre.
Eu vou confirmar depois que é verdade. Que é para não...
E mesmo assim não ganha a Liga para uma equipa que nunca ganhou a Bundesliga, que é o Bayer Leverkusen.
Alex, fechando a Liga dos Campeões,
faltou o jogo.
Para mim,
eu acho que
as meias finais vão ser.
Isto é surreal.
Bayern Munique, Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid. Para mim, serão estas as meias finais.
Eu ainda quero ver salzões, cheios.
Não. Eu quero que tu me digas ao dia de hoje, meu caro Alex.
Eu considero que
para ti, ao dia de hoje, claro, sem lesões, sem outras coisas.
Ao dia de hoje, Atlético de Madrid irá passar. Eu vou acreditar no Real Madrid, frente ao City, apesar do City só ter uma vitória nos últimos 6 confrontos com o Man City.
O Real só ganhou um jogo nos últimos 6 contra o City.
O Real Madrid, exato, só venceu um jogo nos últimos 6 frente ao Man City.
Mas é o Real e a Champions, portanto, eu percebo-te.
E se o Man City for eliminado pelo Real Madrid... Não, se o Real Madrid for eliminado pelo Man City, será a terceira vez nas últimas 5 épocas que Pep Guardiola faz isso acontecer.
Mas, Alex, mas então... Estou
nervoso.
Qual é que é a meia-final?
É Real Madrid...
Contra?
Contra Bayern de Munique.
Eu digo City contra Bayern. E do outro lado, eu digo Paris Saint-Germain contra Atlético Madrid.
Eu vou dizer Mbappé, ok, Paris Saint-Germain frente Atlético de Madrid. Mas eu custa-me a dizer que o Barcelona não irá ganhar este jogo. E outra coincidência. Cristiano Ronaldo ganhou a Liga dos Campeões em Lisboa. Benzema ganhou a Liga dos Campeões em Paris. Bale ganhou a Liga dos Campeões em País de Gales. Onde é que é a final da Liga dos Campeões este ano?
Wembley,
Londres. Wembley. Quem é que pode ganhar a Liga dos Campeões e ser considerado o melhor jogador do mundo?
Jude Bellingham.
É Jude Bellingham. Pode acontecer.
Então tu apostas Real Madrid-Bayern do outro lado.
Real Madrid-Bayern.
Pronto.
É um grande jogo.
Vamos ver quem é que tem razão. Alex, de Liga Europa, temos aqui questões importantes. O Benfica passou.
Sim.
Está nos quartos final da Liga Europa. Tivemos um sorteio super interessante. E se formos a ver as odds antes do sorteio e depois do sorteio, conseguimos perceber a diferença nas hipóteses, neste caso para a Betano, os clubes que estão atualmente, os últimos 8 na Liga Europa, têm, que hipótese é que têm para ganhar a Liga Europa? E, então vamos ver as principais diferenças. Por exemplo, o Benfica, antes do sorteio, estava com uma odd de 17,50 para ganhar a Liga Europa e calhou o Olympique de Marselha no sorteio, que eu acho que será obviamente difícil, mas dentro das equipas que podiam calhar, foi bom para o Benfica.
Foi.
O Benfica passa do modo 17,50 para o modo 10,75.
Ai, ai, ai. E o Benfica tem muitas hipóteses de passar com o Marseille.
Conseguimos perceber aqui a diferença do antes e após o sorteio. Tal como o Marseille tinha 21 antes do sorteio e por calhar Benfica, não calhar Milan, Bayern Leverkusen ou Liverpool, também baixou a sua odd para 14,50. Para ti, em relação às odds, qual é o grande destaque?
Para mim, o grande destaque para apostar, se eu fosse meter uma aposta na Liga Europa, era na equipa que ainda não perdeu esta época, que é Bayer Leverkusen. Porque Liverpool, para mim, é o favorito e merece todo o favoritismo como a final em Dublin. Mas o Bayer Leverkusen, nesta época, vai fazer história. Já está a fazer história. O Bayer Leverkusen é a equipa alemã com mais jogos sem perder numa só época, que são 38 jogos, 33 vitórias, 109 golos marcados, 5 empates, 0 derrotas. Florian Wirtz é dos melhores meio-campistas no mundo atualmente. É o jogador com mais assistências neste momento. 11 golos marcados, 17 assistências. Está a ser espetacular. É o líder da Bundesliga, um dos candidatos a vencer a Liga Europa e está na semifinal da DFB Pokal, Taça da Alemanha.
Alex, indo ao quadro dos quartos de final da Liga Europa... Liverpool-Atalanta, eu acho que passa Liverpool.
Liverpool.
Bayern Leverkusen no West Ham.
Leverkusen.
Eu vou Bayern Leverkusen também, mas atenção a uma coisa.
Kudos.
Volta à questão do campeonato.
Ah.
É que o West Ham vai dar tudo na Liga Europa.
Vai.
E quando Paquetá, Jared Bowen e Mohamed Kudus estão em forma, fazem aquilo que fizeram ao Friburgo.
Ah, não é
hipótese. É impressionante.
Kudus, 16 golos, 5 assistências.
E aquele golaço que ele vem desde lá de trás.
Fez o campo todo.
Impressionante.
Por favor, vejam esse gol.
Quando estes três estão em forma...
Sim,
o West Ham é capaz de jogos maravilhosos como fez na segunda mão contra o Friburgo.
Sem ponta de lança.
Portanto, eu também acho que Leverkusen, mas atenção que vai ser muito difícil.
Concordo.
Benfica-Marselha. Eu vou Benfica.
Eu vou Benfica, mas haverá um gol da Aubameyang. O melhor marcador de sempre na Liga Europa.
E tem feito uma boa Liga Europa com o Marselha também esta época.
23 e fechar, golos e 8, 9 assistências.
Duelo italiano entre Milan e Roma. E eu acho que passa ao Milan.
Eu acho que passa a Roma.
Boa.
Eu acho que passa a Roma.
Discordamos aqui. Boa.
13 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 2 derrotas esta época. E Daniel De Rossi está a apostar nos líderes da Roma. Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Lukaku, Dybala. E está a fazer a aposta certa.
Deixa-me dar-te um take-out. Se Milan, ou quer Milan, quer Roma, jogarão contra o Bayern Leverkusen se o Bayern Leverkusen passar o West Ham.
Sim.
E se o Bayern Leverkusen na meia-final, se for à meia-final, não vai à final porque vai ser eliminado ou por Roma ou por Milan.
Isso
eu digo aqui.
Isso é muito audaz.
Para mim é audaz.
Isso é muito audaz. É, e meta nos comentários do YouTube.
Eu tenho esse feeling.
Eu vou
se o Bayern Leverkusen passar à meia-final, será eliminado ou por Milan ou por Roma.
Ai, Pedro, Pedro, Pedro. Ainda não aprendeste que esta aqui... Não podes apostar contra o Xabi Alonso, pá.
Posso, posso. Contra, contra este Milan que quer dar tudo na Liga Europa e contra esta Roma, eu... Manda essa audaz, posso estar completamente enganado, mas tenho esse feeling.
Ah, não,
Alex, falar em feelings, o Betan Challenge esta semana, pode ser tu a abrir, é para os dois. Nem eu nem o Alex, meus queridos ouvintes, sabemos o que se passa aqui.
Ok, é para os dois.
Pronto,
e cada um tem de criar o jogador perfeito com base na seleção atual. Precisam de um jogador para pé direito, pé esquerdo, força, técnica e velocidade. Por isso, o jogador perfeito da seleção nacional. Pé direito.
Pé direito,
Cristiano
pé esquerdo,
Ronaldo.
Deixa-me ver.
Pé direito, pé esquerdo, força, técnica, velocidade. Então, o jogador perfeito da seleção nacional.
Tu dizes Cristiano Ronaldo, pé direito.
Pé direito, Cristiano Ronaldo.
Eu vou guardá-lo para outro elemento.
Ah, ok. Então, de quem é que tu meterias?
Eu, pé direito, vou Bruno Fernandes.
Ok. Pé esquerdo.
Bernardo Silva.
Bernardo Silva também. Força.
Cristiano Ronaldo.
Tem de haver um forte... Palhinha.
Palhinha
é forte.
Boa escolha.
Técnica,
eu vou... João Félix.
Técnica de João Félix. Eu vou técnica de Bernardo Silva mesmo assim. Eu acho que a técnica do Bernardo Silva é super.
Mas não podes escolher o Bernardo. Já escolheste no pé esquerdo.
Não, mas posso escolher...
Tem que ser um jogador perfeito.
Ok, eu concordo contigo, João Félix. Bem jogado. Velocidade.
João Cacelo.
Eu vou Rafael Leão.
E pedi Nuno Mendes também.
Ah,
ou Rafael Leão.
Não, eu vou dizer outro. Eu vou dizer na técnica Rafael Leão e na velocidade digo Nuno Mendes, então. Então o meu jogador perfeito da seleção nacional...
Eu vou Rafael Leão na velocidade.
Pé direito,
João Cacelo.
Cristiano Ronaldo. Pé esquerdo, Bernardo Silva. Concordamos os dois. Força, João Palhinha. Técnica, Rafael Leão. E velocidade, Nuno Mendes.
O meu jogador perfeito, e já agora mostro-vos o desafio, aqui está ele. O meu jogador perfeito da seleção, pé direito de Bruno Fernandes, pé esquerdo de Bernardo Silva, força de Cristiano Ronaldo, técnica de João Félix e velocidade de Rafael Leão.
Bem, estou a adorar. E as previsões, metam nos comentários
elas, Alex.
O vosso jogador
fica
perfeito
aqui
da seleção
como a semana passada.
Se concordam e discordam connosco.
Exatamente.
Mas previsões,
vamos a elas.
Se acertarem todos os jogos, nós mencionaremos
aqui
o vosso nome.
Exatamente.
No podcast.
Alex, País de Gales, Finlândia.
País de Gales irá ganhar este jogo.
Eu vou País de Gales 1. Bósnia, Ucrânia.
Ucrânia irá ganhar este jogo. Bora lá, Turbin.
Eu vou X. Grécia, Cazaquistão.
Grécia irá ganhar este jogo. Eu bem gostava de ter a Grécia.
Eu vou X aqui também. Geórgia, Luxemburgo.
Geórgia, Luxemburgo. Vixe Kvaratskhelia contra o Luxemburgo. Eu vou acreditar no Luxemburgo. Bora lá, Luxemburgo.
Já eu vou acreditar em Kvaratskhelia e na Geórgia vou um Geórgia.
Jogador do Nápoles.
Claro. Portugal, Suécia.
Portugal.
Portugal, obviamente. Inglaterra, Brasil.
Bem, isto é um grande jogo. Eu estou entusiasmadíssimo para o que vou ver, mas eu vou apostar aqui numa Inglaterra com Foden, Kane e Saka a jogar.
Inglaterra 1, eu também. E França, Alemanha.
França, Alemanha vai dar empate. Ouve o que eu
digo. Eu vou França 1.
Ouve o que eu digo.
França 1.
Isto vai ser tipo um 3 igual com o Julian Nagelsmann a meter as pessoas a pensar. Se calhar
o
a Alemanha
diz,
vai...
Para eu ouvir o que ele diz, eu digo-vos, ouçam o que nós dizemos, semana após semana... E participem durante a semana, já sabem, quem acertar totalmente no chat do YouTube no 1x ou 2, à semana eu e o Alex estamos aqui de destaque. E participem também no melhor 11 da seleção portuguesa que vocês consideram dentro dos convocados e no vosso jogador perfeito, no nosso Betan Challenge. Para a semana estamos de volta para comentar também a seleção portuguesa. Vamos então para mais um Private Show na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos e até à próxima.
Um grande abraço, pessoal, e obrigado pelo vosso apoio.